Agenda Africana.
Nesta Agenda Africana, conversamos hoje com a investigadora Mariana Abreu, da Amnistia Internacional. É tema de conversa o novo relatório de direitos humanos, e neste caso concreto, de Moçambique e Angola.
Com relação a Angola, os principais pontos que nós identificamos foi que a economia sofreu grande pressão, vem sofrendo nos últimos anos, mas principalmente no ano passado, devido à queda do petróleo. E por conta disso, o preço na comida, saúde, cultura, gasolina aumentou muito em Angola, e isso gerou um descontentamento social muito grande. E o governo reprimiu de forma violenta, mas não só, mas também utilizando o sistema de justiça, esse descontentamento social. Então, a violação dos direitos de liberdade de expressão, liberdade de reunião e liberdade de associação foram violados. Mas também por conta dessa pressão que a economia sofreu no ano passado, as medidas de austeridade, como cortes no setor de saúde, abriram espaço para que, por exemplo, a crise da febre amarela tivesse lugar. E isso para a gente também foi uma violação ao direito de saúde. Com relação a Moçambique, uma das principais questões é a impunidade. Tanto do lado do governo e dos membros tanto do governo como do partido no poder, da Frelimo, como também de membros e apoiadores da Renamo, que é o maior partido da oposição. Nós identificamos abusos de direitos humanos cometidos por ambos os lados e uma impunidade total por parte do governo, que não teve a capacidade ou a vontade política de identificar essas pessoas que cometeram abusos de direitos humanos, de levá-las a julgamento e de as responsabilizarem.
Quais são as recomendações, com base no que viram em Moçambique e Angola, que a Amnistia faz?
Bom, com relação a Moçambique, a principal recomendação é que o governo realize imediatamente investigações imparciais com relação a todos esses ataques que nós pesquisamos de ambos os lados, de Frelimo e Renamo, e que leve essas pessoas à justiça, que sejam submetidas a um julgamento justo e imparcial, mas que sejam responsabilizadas. E também, em Moçambique, nós identificamos que ativistas ou comentadores ou civis em geral que criticaram o governo, tanto com relação a esse conflito entre a Frelimo e a Renamo, mas também com relação aos débitos que foram expostos no ano passado, ou com relação a mesmo direitos econômicos, sociais e culturais que a população não tem tido acesso, essas pessoas também foram reprimidas, tanto demonstrações que não foram autorizadas pelo governo, protestos, que legalmente deveriam ter sido autorizados, mas o governo não autorizou, mas como outras pessoas que sofreram ameaças ou até sofreram ataques, porque não sabemos, até por conta dessa falta de investigação, não sabemos exatamente quem perpetuou esses ataques, mas diversas fontes nos levam a crer que supostos esquadrões da morte que seriam compostos por membros do governo, seria como uma mistura de membros do serviço secreto, mas também da força de intervenção rápida, de policiais, de membros das forças armadas, que seriam treinados para fazer parte desses esquadrões da morte. Isso é algo extremamente grave e que deve ser investigado quanto antes para que a população possa ter mais informações e descubra a verdade sobre essas alegações que têm sido recorrentes em Moçambique e que, se uma vez identificado que isso de fato ocorre, que essas pessoas sejam levadas à justiça e responsabilizadas. Já em Angola, embora nós tenhamos visto alguns desenvolvimentos positivos até com relação a prisioneiros de consciência e defensores dos direitos humanos, porque em 2015 e em meados de 2016, chegou um momento que mais de 20, nós declaramos mais de 20 prisioneiros de consciência em Angola, mas no final do ano todas essas pessoas estavam livres. Mas para nós isso não é suficiente, porque não está clara a razão para o governo ter libertado essas pessoas. Pode ter sido por conta da pressão internacional, pode ter sido por conta até dessa crise econômica que deixou o governo mais exposto e mais vulnerável diante da pressão que vem de fora do país, mas foi algo que parece arbitrário, não foi algo que resultou ou foi uma consequência de um comprometimento do governo com as suas obrigações de direitos humanos. Então, o governo precisa se comprometer claramente com essas obrigações, porque assinou tratados, ratificou tratados internacionais de direitos humanos. Então, não estamos recomendando nada de novo, não há novidade. Estamos apenas demandando que o governo respeite o que já está obrigado. Mas também, por exemplo, questões de protestos pacíficos que já vinham sendo repreendidos nos últimos anos, continuaram sendo repreendidos esse ano. E também a questão das leis, 5 novas leis foram aprovadas em dezembro, que é o chamado pacote da comunicação social. E estamos muito preocupados com isso, pois representam há diversos dispositivos que representam uma ameaça ao direito à liberdade de expressão. Então, há a preocupação de que isso seja uma manobra jurídica para que a restrição à liberdade de expressão possa ser justificada pelo governo por uma lei interna. Mas para nós isso não é suficiente, porque, como eu já disse, há esses tratados internacionais, como a Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que Angola ratificou, e essa convenção explica exatamente o direito à liberdade de expressão, de reunião, de associação, e Angola está obrigada a respeitar os dispositivos deste tratado internacional.
E como é que o governo vos trata nestes países onde vocês trabalham? São aceites? A vossa investigação é permitida?
Em Moçambique, sim. Fizemos diversas missões, fazemos sempre diversas missões. Em Angola, é um país fechado, não só para a Anistia Internacional, mas para outras organizações e para outras mídias também internacionais. É mais complicado. Já estivemos lá algumas vezes, mas é um país mais fechado se eu tiver que comparar entre Angola e Moçambique. Mas isso não impede, essa dificuldade no acesso não impede a realização da nossa pesquisa, do nosso trabalho, porque há muitas formas de se obter informações e de realizar pesquisas no terreno, mesmo sem o acesso, embora isso seja uma estratégia não só do governo de Angola, mas como de outros governos, de impedir esse acesso, para tentar impedir que o trabalho seja feito. Na verdade, o trabalho pode ser feito de outras formas.
Algumas vezes há quem diz que o vosso trabalho ou os relatórios que vocês produzem são semelhantes a questões que normalmente a imprensa local também critica. Vocês estão conscientes desse aspecto?
Sim, nós trabalhamos com jornalistas locais, conhecemos muitos jornalistas locais, tanto em Angola como em Moçambique, e trabalhamos com eles na parte em que nossos trabalhos são parecidos. Trabalhamos junto com eles e com organizações locais, com ativistas, enfim, advogados que estejam nesses países.
Como é que se sentem que as vossas críticas são acatadas pelo governo ou simplesmente olham e continuam a andar?
Até para usar o exemplo de Angola, mostra que o nosso trabalho tem um impacto, sim, porque, como eu havia dito, entre 2015 e 2016, nós havíamos declarado 20, o número exato eu não tenho agora, mas por volta de 20 prisioneiros de consciência, um pouquinho mais, em Angola, e nós fizemos campanhas pela libertação desses prisioneiros, que, pela nossa pesquisa e pelo nosso entendimento, são pessoas que haviam sido presas somente por exercer de forma pacífica o direito de liberdade de expressão. Então, fizemos campanhas e ao final de 2016, todos estavam livres. Então, para nós, isso mostra que nosso trabalho tem um impacto, sim.
No geral, no mundo e em África, 2016 foi um ano difícil.
Sim, foi um ano com muitas violações. Por exemplo, até na nossa região da África Austral, vimos no Zimbábue o aumento na repressão de demonstrações e na repressão da liberdade de expressão, principalmente com relação ao movimento This Flag, liderado pelo pastor Ivan Mawariri. E esse movimento do governo do Zimbábue de tratar aqueles que questionam a governança, aqueles que questionam a política ou até alegações de corrupção como criminais, como criminosos. Então, essa técnica de prender pessoas que, na verdade, estão simplesmente exercendo sua cidadania e o seu direito e seus direitos humanos. Então, isso foi muito sério e algo semelhante também aconteceu na República Democrática do Congo. Mas na Zâmbia também, com as eleições presidenciais, vimos um aumento muito grande na repressão daqueles que questionaram os resultados das eleições. Então, a ideia de calar mesmo aqueles que criticam porque, de certa forma, estão incomodando aqueles que estão no poder. Mas não só a liberdade de expressão, por exemplo, no Malawi, lançamos um relatório ano passado demonstrando como as pessoas com albinismo sofrem discriminação no país. E essa discriminação chega a níveis que muitas são mortas, torturadas, raptadas das suas famílias por conta de crenças de que aqueles que obterem uma parte de um corpo de uma pessoa que tem albinismo vai se tornar rico ou vai trazer boa sorte. Então fizemos uma pesquisa muito extensa sobre isso no Malawi, mas sabemos que situação semelhante também acontece em Moçambique. E na África do Sul também, essa questão dos protestos sendo reprimidos foi uma situação muito grave em 2016 com o chamado Fees Must Fall, que eram os protestos dos estudantes para que o acesso às universidades fossem gratuitos e que não houvesse pagamento dos cursos da universidade. E esses protestos foram reprimidos de forma extremamente violenta pelo governo.
Era Mariana Abreu, da Amnistia Internacional, e o relatório dos direitos humanos, no caso concreto de Moçambique, Angola e algumas partes de África. Foi Agenda Africana.